Luciana Barro, bom dia.
Bom dia, Estevão, tudo bem?
Tudo jóia?
Tudo ótimo.
Tema de hoje são os reality shows de gastronomia?
Essa pauta foi um pedido.
Estevão, um dos nossos ouvintes, eu me lembro.
Francisco Moroni.
É o Francisco Moroni.
Ele me escreveu lá no inbox do Facebook e pediu para eu comentar aí sobre esses programas de TV, dessas competições, né? De gastronomia na TV. Aliás, pedindo aos nossos ouvintes também, quem tiver sugestões de pauta, pode mandar aqui pelo inbox no Facebook, pelo Instagram, enfim, fiquem à vontade aí para usar as minhas mídias para se comunicar comigo.
Beleza? Periscope.
Periscope. Me segue lá no Twitter, no Periscope, enfim. Estamos abertos. Estevão, então vamos começar aqui com o Masterchef, que aproveitando que ontem foi, né, a eliminação de mais um candidato e agora sobram três. Então tá bem na reta final aí o Masterchef. E eu tô sofrendo pra chinesinha. Eu gosto dela, acho ela uma fofa.
Eu nunca vi esse programa.
Então, esse programa é apresentado pela Ana Paula Padrão, né? E ele tem três chefes que são jurados. A Paola Carosella, o Eric Jacquin e o Henrique Fogaça. Os três têm restaurantes, a gente já até comentou aqui sobre os restaurantes deles que foram avaliados, enfim, por um grupo de repórteres aí de um site. Mas, enfim, ele está na reta final e o formato desse reality é botar pressão mesmo nos candidatos, né? E dar a eles desafios. Eu fiquei muito impressionada, assim, com esse reality, porque você vê como o Brasil é grande. São candidatos de vários estados, e você vê que o brasileiro não conhece o Brasil, viu, Estevão?
Então, com certeza.
Comum. Ontem, no desafio de ontem, a moça tinha que cozinhar um lagostim, e ela, eu nunca cozinhei um lagostim. Então, assim, é um produto, né, que tem aí em abundância no nosso litoral, e ela nunca tinha trabalhado com ele. Me impressionou também.
O lagostinho é delicioso, mas é caro. E, apesar dessa abundância no nosso litoral, como é caro em regiões, por exemplo, como a Centro-Oeste, né, que está longe do litoral. Vá comer um lagostinho hoje num restaurante aqui.
É melhor comprar na feira e fazer em casa, viu? Aliás, eu costumo fazer isso. E me deixou muito impressionada também, porque a gente acha que, né, a cultura nordestina está enraizada aí no Brasil inteiro, e na verdade não está. E teve um episódio que foi apresentado vários ingredientes da cozinha nordestina e as pessoas simplesmente não conheciam. Então eu fiquei com essa impressão de que realmente o brasileiro, nem aqueles que já cozinham, né, que têm um pouco de experiência em cozinha, às vezes ficam muito bitolados ali nos seus ingredientes ali e também não procuram conhecer a vastidão aí dos ingredientes brasileiros. Não vou nem falar do episódio da Amazônia, que eu fiquei, assim, bem chocada com a ignorância dos candidatos em relação aos ingredientes da Amazônia.
Por exemplo?
Não conhecem tucupi, não conhecem os peixes, não conhecem, por exemplo, o jambu, que é a erva que deixa a língua meio
anestesiada. Dormente.
Aí não sabiam cortar os peixes, enfim.
Aí a pessoa fala, mas ninguém tem obrigação. O camarada ou a moça que está atuando na sala de gastronomia tem sim obrigação de agregar valor aos pratos que ele está tentando criar, né? Ele tem que conhecer, né?
Exatamente. E eu fico impressionada, assim, como às vezes eu prego aqui que a gente deve usar os ingredientes locais e tal, 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 mas também não fechar os olhos pro que, né, pelo tanto de ingredientes que a gente tem. A gente tem muita coisa no Brasil. E até quando você vai visitar outros lugares, tentar abrir um pouco, né, o seu paladar e experimentar a comida local, né? Às vezes o cara vai lá para, sei lá, para Fortaleza, chega lá e vai comer bife, né?
Não, então, eu sou um cara, eu tenho viajado pouco, infelizmente. Mas eu sempre faço questão de experimentar o prato de determinada cidade, determinado município ou região, ou mesmo estado, porque conta muito a história dessa gastronomia, cultura, né?
Exatamente. E outra coisa que é legal também é de ir nos mercados municipais, né? Nas cidades.
Eu sou fã. O ver o peso em Belém, O mercado de... Lá em... É que eu já fui, gente, eu esqueci. De Campo Grande, o mercado de Campo Grande para peixes é sensacional.
De Manaus também é incrível. É, o mercado lá de Belo Horizonte mesmo, que tem muitos ingredientes locais ali. Então é legal visitar
os ingredientes locais no mercado de BH, que é sensacional. É o bife de fígado acebolado com jiló e cerveja gelada.
Opa, o fígado eu não sou muito fã não, mas o jiló eu como. Mas já experimentei o fígado, eu conheço o fígado, né? Diferente quando você não experimenta. Então eu fiquei muito com essa sensação, assim, de que as pessoas não conhecem muito o Brasil e são pessoas, né, que estão trabalhando, enfim, mas que têm interesse em gastronomia, eu acho que precisa conhecer assim, essa diversidade de produtos que a gente tem. Bom, então o Masterchef, ele está quase assim na reta final, né? Restam três competidores aí para decidirem quem que vai ser o melhor chefe aí, o vencedor dessa segunda temporada. A gente também está esperando...
E precisa sempre ter um chefe mal-humorado e grosso, não?
Pois é. Eu acho que também é uma outra coisa que eu percebo nesses reality shows, né, nessas competições. Os chefes, eles sempre assumem uma carapaça, assim, que na verdade não é aquela. É, eu, por exemplo, conheço o Henrique Fogaça pessoalmente, já estive com ele algumas vezes, já conversei com ele algumas vezes, e ele não é nada daquilo, né? Ele, embora ele seja careca, tatuado, com aquela cara de mal, ele é um fofo pessoalmente. Então, eles vestem, assim, um personagem, eu vejo. O Carlos Bertolazzi também, que comanda o Cozinha Sob Pressão, ele também se coloca, assim, como, né, malvado e tal, chato, não sei o quê. Mas ele também é um fofo. Mas eles assumem aí essa cara, né, de...
É, um personagem, carrasco, né? É só pra finalizar, o Daniel Gobert diz aqui que o chefe, o Jacquard, né, o francês, né?
Jacquard.
Ele não tem restaurante, mas já teve. Hoje ele é apenas consultor. Ele disse em entrevista recente que nunca mais vai ter restaurante. Vai ficar como consultor mesmo.
Ele tem restaurante, sim. Ele tem o Tartar & Co. em São Paulo e ele abriu um outro restaurante de carne, que inclusive foi criticado pela Folha de São Paulo, porque as carnes estavam fora do ponto, enfim, a crítica da Folha foi lá no restaurante e criticou o restaurante dele no jornal, isso tem umas 4, 5 semanas atrás, mais ou menos. Ele ainda tem restaurante, sim. E o único, voltando no assunto da carapaça, né, o único que não consegue fazer carapaça, que botar essa cara de mal, Estevão, é o Clotro Agro, ele que tá, atua junto com o André Mifano, e também com o Felipe Bronze, no The Taste Brasil, que deve estrear aí no começo do ano, está com as inscrições abertas, ele não consegue ser malvado.
Ele é muito bom.
Muito ele é muito
simpático,
fofo,
gera empatia. Legal, Lu, obrigado pela participação. Até sexta.
Até sexta, Estevão. Um abraço.